programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolho com carinho cada um de vocês que participa conosco através da transmissão da rádio Arca da Aliança 93.5, também através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM, também através da rádio São José de Mafra 96.9 FM, também através das web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, web rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, web rádio Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Acolhi com carinho, então, aqueles que participam conosco. Seja bem-vinda a Carol, seja bem-vinda a Júlia. E nós também logo apresentamos um novo integrante. Semana passada a gente falou que teria um novo integrante. Então, bem-vinda, meninas.
Sim, a gente já deu um pequeno spoiler, né? Então, olá a todos os nossos ouvintes que acompanham mais uma edição do Vida Pastoral, essa de número 418. Então, você que acompanha pelas rádios e também pelo YouTube, Spotify, sejam muito bem-vindos. Já compartilhe, né, essa transmissão que você está escutando para todo mundo da sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos e para todos da sua comunidade.
Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral, é muito bom estar com vocês em mais uma edição do programa. Hoje, dia 7 de setembro, para muitos pode ser feriado, né? Você trabalha no sábado, é feriado. Nosso programa, a gente já falou algumas vezes que é gravado, então, como não trabalhamos no sábado, não é feriado, mas também é dia de descanso.
Pois é,
então,
eu tô curtindo bastante, tô descansando.
Não, a Carol, a gente não quer nem conversar sobre isso, que a Carol tá num hotel fazenda, a gente já não quer mais falar com ela sobre esse assunto. Mas, espero que seja bom, Carol. Segunda-feira você me conta.
Espero.
Mas desejo a todos vocês um ótimo final de semana, um ótimo feriado, inclusive, né? Um ótimo descanso. Mas que acompanhem o programa Vida Pastoral. Então, se todos os sábados você tá trabalhando e não consegue escutar o programa, olha essa oportunidade hoje de escutar com a gente essa edição que, como a Carol já falou, de número 418. Tem muita informação hoje, temos bastante notícia. Temos os santos da semana, como a gente sempre fala, os aniversariantes. E agora, no início do programa também, a gente pode bater um papo e conhecer esse novo integrante que o Padre Gélio já anunciou pra gente, enfim. Então, vamos, enfim, né, dar uma acolhida. Agora sim, equipe completa, Padre?
E a equipe completa, com certeza. Então, seja bem-vindo, Jefferson, e nos fale um pouquinho sobre você.
Olá, Padre Gélio. Carol, Júlia, muito obrigado pela recepção de vocês. Já posso dizer, o nosso ouvinte com certeza já sabe, uma super equipe aqui, competente e sempre animada, né? É uma alegria estar fazendo parte dessa equipe, começando com essa equipe, né? Desde essa semana, agora segunda-feira. E eu sou jornalista, eu sou também professor de filosofia e sou apaixonado principalmente por rádio.
Né? Uhul, bem-vindo.
Eu não vejo a minha, não lembro da minha vida sem ouvir rádio. Desde manhã cedo, acordando lá na época do programa do Padre Bertino na Rádio Cultura. Enfim, né? E já trabalhei em outras rádios também, já trabalhei em televisão, já trabalhei na parte da teoria de comunicação e tô aqui integrando com vocês, é uma alegria estar aqui. Eu faço a parte da comunidade da paróquia Perpétuo Socorro, mas estou na migração para a paróquia Medianeira no Vila Nova, né? Que eu me mudei faz pouco tempo. Eu faço parte da equipe de música, eu e minha esposa, Marlice. Então, tô na parte aí de transição. Porque é difícil largar os vínculos, né? De onde você tá, né? Então é isso. Eu espero dar conta da missão aqui na diocese e estou muito feliz mais uma vez estar aqui com vocês.
Então, o Jeff está sendo integrado não só aqui no programa Vida Pastoral, também, então, portanto, na assessoria de comunicação da diocese. Então, muitas vezes você vai enviar mensagem, seja para o site, para o Instagram, e é o Jefferson Correia que vai estar respondendo também, quem sabe, a sua mensagem. Por isso, trabalha dentro do setor pastoral aqui na nossa Cúria Diocesana. E você, conhece a nossa Cúria Diocesana? Tem muita gente que não conhece. Aonde que é a Cúria Diocesana? Então, é na Rua Jaguaruna, ou mais conhecida como a Rua dos Bombeiros também, né? Então, aqui que é a nossa Cúria Diocesana também.
E se você está fazendo as formações das equipes executivas, durante a formação e dentro do livro que você recebeu, tem um QR Code com um vídeo que mostra a Cúria Diocesana. Então, tem um tour pela Cúria. Então, se você não conhece, mas está fazendo as formações, Já é mais um motivo para prestar atenção e conhecer um pouquinho os setores, quem que trabalha aqui, dar uma olhadinha geral em como funciona este grande espaço administrativo da nossa diocese.
Tanto é que nesse vídeo, o Dom Gélio, né? Padre Gélio faz a saudação, apresenta o setor pastoral, apresenta até a nossa mesa, né? Onde fica eu, a Júlia e agora o Jefferson também integrando na equipe. Mas já quero dar um gancho em acolher novamente o Jefferson na nossa equipe. É, queremos que você tenha muito sucesso aqui na assessoria, na Cúria Diocesana, estando à frente de muitos projetos, nos guiando também com o seu conhecimento, a sua experiência, né?
E daqui a pouco você vai perceber que a gente vai em alguns eventos e as pessoas vão vir comentar que escutam o programa Vida Pastoral.
É, vamos
com
te
o
reconhecer.
Padre Gélio acontece com muita frequência.
Ah, que bacana.
Principalmente se estiver com ele, alguém vai falar: Padre, eles que gravam o programa com o senhor.
Eu sou um ouvinte do programa e quando cheguei aqui no setor, eu falei, né? Já conheço a Carol e a Júlia do rádio. É isso aí. E quando eu falei que estava vindo para cá, né, trabalhar com vocês aqui na Cúria, muita gente dizia: ah, ali na Rocha Guaruna, ah, já conheço, já fui lá, tal, né? Então é bem frequentado, o pessoal elogia bastante.
Alegria, então, seja, novamente, digo a palavra, seja bem-vindo e com certeza agora os próximos programas Vida Pastoral, todos vão conhecendo cada vez mais você e também a sua voz através desse nosso programa Vida Pastoral e outros. E pode ser que venham também nesse sentido, né? Possamos ir preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem uma Bíblia próxima a você, ou quem sabe no seu próprio celular, possa pegar em Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37.
Leitura da palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o Mar da Galileia, atravessando a região de Decápoli. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus impusesse a mão. Jesus afastou-se com um homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou também a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efetá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos conduz através do Evangelho de Marcos, onde encontramos um relato de compaixão e do poder curador de Jesus. Essa passagem descreve a cura de um homem surdo e com dificuldade de fala. Mas ao olharmos mais de perto, percebemos que esse evento vai muito além de uma simples cura física. Ele nos revela a importância profunda da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus, ao encontrar o homem que era surdo e tinha dificuldade de falar, fez algo que chamou a atenção de todos. Ele o levou para longe da multidão, colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e tocou sua língua. Depois Jesus levantou os olhos ao céu, suspirou profundamente e disse: Efetá, o que isso quer dizer então, abre-te? A primeira lição que podemos aprender aqui é a necessidade de abertura. Esse homem vivia num mundo de silêncio, isolado pelas suas limitações físicas. Muitas vezes nós também podemos estar isolados, não por uma deficiência auditiva, mas pelo fechamento do nosso coração à voz de Deus. O grito Efetá, que Jesus pronuncia, é um convite para cada um de nós. É um convite para abrir nossos ouvidos à palavra de Deus e permitir que ela penetre em nossos corações. Quem sabe você já tem ouvido essa palavra no dia do batismo. Faz parte do rito do batismo. Nem todos os padres acabam realizando porque ele é opcional. Mas eu, de modo especial, sempre procuro realizar. Então, o sacerdote faz o sinal da cruz sobre os ouvidos da criança, sobre também a sua boca, e por isso, para que a palavra de Deus possa ser ouvida e também anunciada por aquela criança que está sendo batizada, né? Jesus, o Verbo encarnado, é a palavra viva de Deus. Ele nos chama a deixar que essa palavra entre em nossa vida e nos cure dos nossos fechamentos e nos transforme de dentro para fora. Na cultura judaica, a cura de uma pessoa surda era vista como um sinal da chegada do Messias. Isaías profetiza: então se abrirão os olhos dos cegos e assim também os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará de alegria. Quando Jesus cura um homem surdo, ele cumpre essa profecia, mostrando que ele é de fato o Messias esperado. Cada vez que lemos a Bíblia, participamos da liturgia ou ouvimos uma pregação, estamos nos expondo ao poder dessa palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, como diz a carta aos Hebreus. Portanto, devemos nos perguntar: estamos deixando que a palavra de Deus nos toque e nos cure? Ou estamos ouvindo de forma superficial, sem permitir que ela penetre e transforme nosso ser? Estamos no mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Eu tenho deixado ser conduzido por essa palavra de Deus? Ao final do relato do Evangelho, vemos que as pessoas ficaram maravilhadas e disseram sobre Jesus: ele tem feito bem todas as coisas, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Isso é um chamado para todos nós, que somos cristãos, que já experimentamos o poder da palavra de Deus. Também devemos ser anunciadores. A palavra de Deus não é algo para ser guardada apenas para nós mesmos. Ela é destinada a ser proclamada. Quando somos curados e transformados por essa palavra, sentimos o desejo também de compartilhar com os outros. O homem que foi curado tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus. Da mesma forma, nossas vidas transformadas pela palavra, de cada domingo, de cada vez que lemos a palavra em nossas casas, também deve ser um testemunho para o mundo. Vivemos num mundo que muitas vezes está surdo para as mensagens de amor, de paz, de justiça. Como cristãos, somos chamados a ser essa voz de Deus, a ser instrumentos para que os outros possam ouvir a mensagem de salvação. Não podemos então ficar calados. Precisamos falar do amor de Deus com nossas palavras, ações e principalmente com nossa vida. Que Maria, Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, interceda por cada um de nós para que sejamos abertos à voz do Seu Filho e prontos para levá-lo ao mundo. Amém.
Se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um poderá Quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória
Padre, o senhor comentou no meio da sua reflexão sobre setembro ser o mês da Bíblia, e acredito que no programa passado a gente também comentou isso. Então, na verdade, a minha pergunta é, por que que setembro é o mês da Bíblia?
A igreja no Brasil, ela procurou sempre valorizar a palavra, mas foi lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, que em 1971, começou, então, designar como mês de setembro o mês da Bíblia. Inspirados no quê? Inspirados, então, porque 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo. São Jerônimo é aquele que foi designado pelo Papa para que pudesse traduzir os textos que eram em hebraico, aramaico e os textos em grego, tudo para o latim. E então a gente celebra o dia de São Jerônimo no dia 30, e por isso a Arquidiocese pensou que o mês todo de setembro podia ser o mês da Bíblia. Depois, já nos anos seguintes, foi a CNBB que já assumiu como proposta, assim como a gente tem o mês de agosto como mês vocacional, assumir setembro também como o mês da Bíblia. E assim, em nossas paróquias, em nossas comunidades, acaba-se também fortalecendo através de semanas bíblicas, cursos bíblicos,
formações,
gincanas bíblicas, formações com a temática bíblica. Mas recordar também que a própria CNBB sempre traz uma reflexão mais aprofundada sobre uma carta, sobre um livro. E este ano, 2024, então, é sobre Ezequiel, dizendo: poreis em vós o meu espírito e vivereis.
O senhor falou sobre textos bíblicos, né? E a Bíblia tem 73 livros. E a gente já comentou na semana passada que é um pouco difícil, né? É complexo essa leitura, né? A gente não se lê como ler um livro normal, uma saga, enfim. E a gente comentou um pouquinho de formatos de lerem a Bíblia, né? E como começar a ler e como não começar. E aqui eu vou trazer três primeiros passos, né? De um plano de leitura do Novo Testamento. Então, se você for começar a ler o Novo Testamento, a ordem para começar o Novo Testamento seria Primeira Carta de São João, Evangelho de São João e Evangelho de São Marcos. Semana que vem a gente pode trazer mais alguns passos de como continuar a leitura, outras formas de ler, mas para o Novo Testamento seriam começar por esses três livros, né? Primeira Carta de São João, Evangelho de São João e Evangelho de São Marcos.
E a gente também prometeu de trazer também um vídeo, um diálogo com o padre Armando, né? Para que a gente possa, então, falar um pouquinho mais. Ele que é doutor em Bíblia, possa nos falar um pouquinho mais também.
Agora, a questão da Bíblia e os meses temáticos, né? Eu me lembro desde muito jovem, muito criança, assim, que eu esperava para cantar toda a Bíblia é a comunicação. Então, fez parte da história e outras músicas que marcam, né? A importância da Bíblia, as procissões que sempre tinham, né?
E antigamente as pessoas entravam muito com a Bíblia também. Em algumas comunidades ainda entram nesse sentido.
Isso mudou?
Mudou um pouco
liturgicamente.
Porque liturgicamente a gente pode entrar com o quê? Com o próprio lecionário, né? A pessoa que vai fazer a primeira leitura, ou destacar o evangeliário também. Então, geralmente acontece essa entrada para não ter, digamos assim, não multiplicar nem imagens, nem símbolos, não multiplicar Bíblia também. Ah, tem uma Bíblia na frente do próprio evangeliário. Parece que simbolicamente seria melhor que a gente pegasse e dali ele fosse ler. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer uma entrada com o lecionário. Mesmo que ele deixasse ali embaixo, no lugar de destaque, quando fosse a primeira pessoa a fazer a primeira leitura, ela fosse dali de baixo, pegasse e levasse até o ambão da palavra. Isso é bastante, não só simbólico, mas isso fortalece aquilo que entrou. Agora, se a gente só entra com uma palavra e deixa ela jogada no chão, por mais que seja bonita a ornamentação, não tem sentido, ela não vai ser lida, ela não vai ser proclamada, né? Então, a importância de a gente cuidar com os símbolos também, né? Às vezes a gente tem duas, três cruzes dentro da igreja, duas, três imagens, e assim a palavra de Deus também aqui, ela deve ser valorizada, com certeza, nesse mês. Então, várias paróquias já entram com o evangeliário. Mas pode entrar com o lecionário e fazer esse gesto que eu estava falando, por exemplo, né?
O senhor falou, padre, do evangeliário e do lecionário, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho a diferença, né, dos dois. Vamos começar com o lecionário.
O lecionário, ele contém, então todas as leituras. Então, existe o lecionário chamado dominical, e o lecionário semanal e o santoral. Olha, porque essas três diferenças. Então, semanal, logo, é da semana. E acontecem as leituras ali chamado ano, chamado de ímpar e par. E depois o chamado lecionário dominical, ele tem do ano A, B e C. Por exemplo, a gente está vivendo no ano B. E por isso, esse domingo agora é o 23º domingo do tempo comum do ano B. E daí, ali então tem a leitura, o salmo, e daí como é domingo também tem a segunda leitura, e também antífono do evangelho e o evangelho. E já o próprio evangeliário. Evangeliário, quem leva de modo ordinário, vamos dizer assim, é o diácono. Claro que às vezes a comunidade leva o leitor, leva um seminarista, mas a pessoa que é para estar levando o evangeliário é o próprio diácono. Então, quando a gente assiste uma missa de ordenação, uma missa solene, é o diácono que está levando à frente. Ele leva e ele deixa onde? Não lá no ambão da palavra, ele deixa em cima do altar, porque daí, após então iniciar o canto de aclamação evangelho, ele vai pedir, o diácono vai pedir a bênção para o padre ou para o bispo, e ele vai pegar o evangelho e vai se dirigir ao ambão da palavra. Então, algumas pequenas diferenças, assim. Então, o evangeliário só tem o evangelho. É o evangelho de todos os domingos e também mais das solenidades nesse sentido, né?
Notícias da Diocese.
Continuando no assunto de mês de setembro, neste mês o artigo de Dom Francisco fala sobre a Bíblia. Dom Francisco ressalta a importância da Bíblia como um caminho fundamental para encontrar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele destaca o impulso dado pela Igreja, especialmente após o Vaticano II, para promover os estudos bíblicos e a pastoral bíblica nas comunidades. O Sínodo de 2008, por exemplo, enfatizou a Bíblia como meio de encontro com Deus, que se revela através da criação e da forma plena em Cristo Jesus. Dom Francisco cita que, apesar dos avanços, muitos ainda não valorizam a Bíblia como deveriam. E também, citando São Jerônimo, ele lembra que ignorar as Escrituras é ignorar Cristo, e ele destaca a urgência da missão de evangelizar. No site da Diocese de Joinville, você confere este artigo na íntegra.
30º Grito dos Excluídos e Excluídas. Em 2024, o tema do Grito dos Excluídos e Excluídas é Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? E reflete uma preocupação central com a justiça social e climática. Neste ano, na Diocese de Joinville, o encontro para o Grito dos Excluídos e Excluídas acontece na paróquia São Domingos Sávio, do bairro Jardim Paraíso, e será no dia 7 de setembro, ou seja, nesse sábado. A programação conta com momentos de conversa, caminhada rumo à comunidade Nossa Senhora dos Migrantes, um pequeno lanche e encerramento às 18 horas com a missa.
Bom, vamos falar também do Seminário pelo Direito à Vida, porque no dia 28 de setembro, final do mês, vai acontecer a 7ª edição, então, deste Seminário de Direito à Vida na Diocese de Joinville. O encontro terá como tema Idosos, Memória Viva da Nossa História. O evento será no auditório da Cúria Diocesana, aqui onde a gente grava, a partir das 7h45 da manhã, com o término ao meio-dia e 15. Para participar, é necessário, então, fazer uma inscrição online e também realizar a doação de produtos de higiene pessoal, fraldas geriátricas e também leite.
Live sobre indulgências plenárias. No próximo ano, a Igreja celebra o Jubileu 2025, onde, dentro das diversas atividades, os peregrinos da Esperança poderão obter a indulgência plenária, peregrinando em alguns lugares sagrados e participando de momentos de oração, celebração ou reconciliação. A indulgência plenária é um dom inestimável da misericórdia divina e acontece em todos os anos jubilares. Com essa motivação e para conhecer ainda mais o que são as indulgências plenárias, a coordenação dos ministros auxiliares da comunidade, conhecidos como MAC, estão promovendo uma live de formação para todos os ministros e ministras, que será no dia 28 de setembro, com início às 14 horas. A live formativa será nas redes sociais da Diocese de Joinville, YouTube e Facebook, e terá como assessor o padre Jackson Rampelotti. Participe!
Então, não somente os ministros são convidados, não, o ministro não é convidado, o ministro é convocado a participar dessa live, né? Mas também cada um de vocês. Você sabe o que é indulgência plenária? Então, não deixe de participar, porque a gente vai ouvir muito falar esse ano, no próximo ano. Então, você que é catequista, você que é ministro, você que só participa e só, digamos, vai nas missas, mas quer saber um pouquinho melhor, então participe conosco dessa live no dia 28 de setembro, às 14 horas.
Encontro Diocesano do Terço dos Homens. No dia 29 de setembro acontecerá o Encontro Diocesano do Terço dos Homens na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Oxford, São Bento do Sul. O tema do Encontro Diocesano do Terço dos Homens será Maria Estrela da Evangelização, e o lema será A Igreja em Oração Unida à Mãe de Jesus. A programação conta com animação, palestras, momento de testemunhos, oração do Santo Terço, Santa Missa e muito mais. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 20 de setembro. Não perca!
Bom, e as formações do Inário continuam. Desde maio, quando a Diocese de Joinville lançou o Inário Virtual, acontecem então as formações em todas as paróquias, que irão auxiliar a pastoral litúrgica e os ministérios de música. Todos são convidados a participar e aprender um pouco mais, então, sobre cantar bem a missa. Então, confira as formações que acontecem neste mês de setembro. Dia 8 de setembro, tem domingo, então, né? Das 13h30 até as 17h30. Acontece na paróquia São Francisco de Assis, em Jaraguá do Sul. E daí participam os músicos da paróquia São Francisco de Assis mesmo e também da paróquia São Vendelino de Xereder.
Dia 14 de setembro, a partir das 13h30 até as 17h30, acontece a formação na paróquia São Luís Gonzaga, do bairro Itinga, em Araquari, e são convidadas a paróquia São Luís Gonzaga, a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, de Barra do Sul, e também a paróquia Senhor Bom Jesus, em Araquari.
No dia 28 de setembro, da 1h30 às 5h30 da tarde, acontece na paróquia São João Batista de Garuva também a formação do Inário, e participam a paróquia São João Batista, que sedia o encontro, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Pirabeiraba, e a paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Itapoá.
Bom, vamos falar também da comarca Joinville Sul, que recebe formação sobre as fontes bíblicas do dízimo. Então, setembro então, é dedicado à Sagrada Escritura, como a gente falou. Por isso, no dia 12, às 7h30 da noite, acontece essa formação da Pastoral do Dízimo para a comarca da Joinville Sul. O tema vai ser Fontes Bíblicas do Dízimo. O encontro será realizado na Catedral São Francisco Xavier e vai contar com a assessoria do padre Fernando Maico Baraúna.
Rádio Arca da Aliança completa 19 anos. No dia 14 de setembro, a Rádio Arca da Aliança irá celebrar seus 19 anos. A partir das 16 horas, na Casa Mãe da Comunidade Arca da Aliança, haverá atividades com show com a banda Louvaneirão, sorteio de brindes, praça de alimentação e a presença de vários comunicadores da rádio.
Encontro Jovem no bairro Costa e Silva. No dia 15 de setembro, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro Costa e Silva será o local do 6º Encontrão Jovem, organizado pelo CPJ, Coordenação Paroquial da Juventude. O evento começa às 9 horas da manhã e é direcionado aos jovens a partir dos 13 anos. A programação incluirá momentos de oração e atividades de espiritualidade. O evento também contará com acessibilidade em Libras, com apoio da Pastoral do Surdo da Diocese de Joinville.
Tem ainda o Cerco de Jericó em Jaraguá do Sul. Vai ser na paróquia São Francisco de Assis, no bairro Centenário, em Jaraguá, que convida a comunidade para participar então deste evento, que vai ser entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro. O evento então que é uma oportunidade de intensa oração e reflexão. A programação diária do Cerco de Jericó conta com a adoração ao Santíssimo Sacramento às 6 horas da manhã até às 19 horas, proporcionando um espaço sagrado para momentos de oração individual. Já às 7h30 da noite será rezado o Santo Terço, seguido por celebrações das missas às 7h30 da noite. Além disso, terá confissões disponíveis durante todo o dia, permitindo então assim que os fiéis busquem a reconciliação e renovem seu compromisso espiritual. Então é o Cerco de Jericó, em Jaraguá do Sul.
Aniversariantes da semana.
Agora vamos para a lista de aniversariantes dessa semana, do dia 7 até o dia 13 de setembro. Então, no dia 7 de setembro, comemora mais um ano de vida o padre Diego Afonso. Ele que é vigário na paróquia São Judas Tadeu. No dia 8 de setembro, também comemora mais um ano de vida o padre Fausto. No dia 10 de setembro, comemora mais um ano de vida o padre Luciano José Toller. Ele que é da paróquia Puríssimo Coração de Maria. Dia 11 de setembro, comemora mais um ano de vida o diácono Gilson, ele que é da paróquia Divino Espírito Santo aqui de Joinville. Também no mesmo dia, comemora mais um ano de vida o diácono Osvaldo, da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Ademar Garcia.
Eu quero parabenizar todos os padres e diáconos que celebram a sua ordenação ou também o seu nascimento, mas também a você que está nos ouvindo e também está celebrando e comemorando então o seu aniversário de vida ou também aniversário de matrimônio. Que Deus abençoe a você e sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade.
E começando os santos dessa semana, também de 7 a 13 de setembro, nesse dia 7, com o Beato Vicente de Santo Antônio. Ele que foi missionário no Oriente, ordenou-se sacerdote aos 27 anos, foi da Ordem de Santo Agostinho e sentiu vontade de realizar missões. Foi para o Japão em 1623. se passou por caixeiro ambulante pelas ruas de Nagasaki para poder entrar em casas e converter os pagãos. Ele nasceu em Portugal em 1590.
No dia 8 de setembro, celebramos a Natividade de Nossa Senhora, que é uma das festas marianas mais antigas. Imagina-se que a sua origem esteja ligada à festa de dedicação de uma igreja a Maria. É localizada em Jerusalém, construída no século IV, a Basílica de Santa Ana, onde nasceu a Virgem Maria. Em Roma, essa festa começou a ser celebrada no século 8, durante o pontificado do Papa Sérgio I. A Natividade de Nossa Senhora é celebrada 9 meses depois da celebração da Solenidade Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro.
Tem também, dia 9 de setembro, o dia de São Pedro Claver, padroeiro das missões católicas entre os negros. Ele ainda não havia terminado seus estudos quando foi destinado à missão de Nova Granada, como era chamada a atual Colômbia. O jovem desembarcou em Cartagena em 1610, foi ordenado sacerdote em 1616, naquela missão por onde, 44 anos, trabalhou entre os escravos afro-americanos em um período de forte tráfico. Então, São Pedro Claver nasceu em Verdú, na Catalunha, em 25 de junho de 1581.
Já no dia 10, celebramos São Nicolau de Tolentino, protetor das almas do purgatório. Ainda adolescente, conheceu os agostinianos e foi atraído pela vida monacal, a qual se consagrou em Tolentino, e sorriso amável e de longas orações e jejuns, sempre acompanhados pela simpatia e a caridade. Com seu exemplo, levava os fiéis a praticar a penitência, a visitar os doentes, encarcerados e a dar assistência aos pobres. Essa mobilização de pessoas em torno do ideal de levar consolo e a palavra de Deus aos necessitados dava-lhe grande satisfação e alegria. Ele nasceu em torno de 1245, na diocese de Fermo, na Espanha.
No dia 11 de setembro, é dia de São Gabriel Perboire, sacerdote e professor. Dentro do seu coração, o jovem Jean Gabriel tem uma grande paixão, um único amor: Jesus, o Salvador crucificado. A cada dia crescia o amor a Jesus e a sua doação a Deus. Em 28 de dezembro de 1820, ele ofereceu seus santos votos a Deus. Tinha 18 anos e começou a estudar teologia na casa mãe da congregação em Paris. Destacou-se por sua inteligência incomum, por sua doçura, por sua caridade teológica, que o torna semelhante a São Vicente, o pai fundador. Sem perceber, ele se tornou um modelo para seus colegas, que, olhando para ele, se sentiam convidados a melhorar. Ele nasceu em 6 de janeiro de 1802.
E no dia 12 de setembro, celebramos São Nilo, ele que teve um testemunho que atraiu muitas pessoas, tendo assim felicidade de fundar vários mosteiros no sul da Itália, onde viveu, com o cotidiano pautado pelo trabalho e oração. No trabalho, além da agricultura, transcrevia manuscritos antigos. Ele introduziu um sistema taquigráfico ítalo-grego e compôs hinos sacros. Esse pacificador da política e guerras da época teve grande importância para a história da igreja e na consolidação da vida monástica. Ele morreu com 95 anos de idade no dia 25 de setembro, em 1005.
Tem também o São João Crisóstomo, 13 de setembro. Ele foi um bispo e doutor da igreja e, desde criança, João Crisóstomo foi um campeão da palavra. O famoso reitor Libônio, seu professor, via no jovem seu sucessor natural. No entanto, ficou desapontado quando ele, o estudante promissor, preferiu o fascínio da fé ao da retórica. São João Crisóstomo pregava o amor concreto aos irmãos mais pobres, chamava a atenção dos monges para as obras de caridade e se desapegarem do dinheiro. Exortava então os leigos a evitar a chamada teia de aranha da devassidão, ou seja, enfim, dava mais espaço ao espírito e menos à carne. Então, São João Crisóstomo, ele nasceu por volta de 349 d.C., em Antioquia, na Síria, na região da Ásia Menor.
Inclusive, ele é chamado de Boca de Ouro, pelas suas profundas reflexões E tem diversos textos de leitura chamada Liturgia das Horas. Padre, o que é a Liturgia das Horas? Então, a Liturgia das Horas não é que deve ser rezada pelos padres, somente pelos padres, mas nós padres, diáconos e também os leigos são convidados a rezar. Mas nós padres, então, rezamos então, todos os dias, manhã, meio-dia e à noite, que são as chamadas laudes, hora média e vésperas. E daí, além desses textos, existem textos dos santos, que são diversos comentários sobre textos da Bíblia ou sobre uma atitude, por exemplo, de penitência cristã. E entre diversos textos, tem textos então de São João Crisóstomo, né? Então, agradecendo a cada um de vocês que rezou conosco, participou desse programa Vida Pastoral, ficou mais informado das notícias da nossa diocese. Não deixe de participar, então, da sua comunidade, da sua paróquia, das atividades, além das missas. As missas a gente nem deve pedir para participar, porque isso já é nossa, nosso dever como cristão, obrigação participarmos, né? Agora passo a palavra, então, para a Júlia, para o Jefferson e para a Carol, para o seu recadinho final.
Agradeço a todos que acompanharam essa edição do programa Vida Pastoral. Relembro o convite da Carol lá no início do programa, que caso você queira escutar o programa novamente ou começou na metade do programa, você pode escutar a Vida Pastoral pelo YouTube, é só pesquisar por Diocese de Joinville ou programa Vida Pastoral, mas também essa versão podcast pelo Spotify. Mesma coisa, só pesquisar Diocese de Joinville ou programa Vida Pastoral. Aproveita e conta pra gente nos comentários do YouTube se quer conhecer alguma curiosidade a mais sobre a Bíblia, se você já leu a Bíblia completa ou não, se você teve alguma dificuldade. A gente quer saber como que é esse seu processo de leitura com a Palavra de Deus, aproveitar que estamos neste mês de setembro. E eu também faço uma última chamada, né? Uma última palavra neste programa, que apesar de a gente falar de setembro ser o mês da Bíblia, setembro também é o mês que a gente chama de setembro amarelo. É um mês de conscientização da vida e de prevenção ao suicídio. Então, deixar um recado a todos, né, que precisarem, que procurem ajuda, que a Diocese de Joinville também tem o serviço da Pastoral da Escuta, que pode ser uma ajuda, que pode ser um começo, né, de buscar um apoio e conseguir ter uma melhor qualidade de vida, uma qualidade de saúde mental muito melhor. Então é isso, desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa Vida Pastoral.
Muito bem, muito obrigado Padre Gélio, a Júlia e a Carol e a você, nosso ouvinte que sempre acompanha aqui. É uma felicidade para mim iniciar o trabalho aqui com essa super equipe, né, que já realiza um trabalho maravilhoso. Enfim, agradecer a todo mundo. E dizer, já que é o mês da palavra, que no site da Diocese de Joinville tem ali uma área de liturgia diária. A pessoa pode clicar ali e acompanhar todos os dias pelo site a primeira leitura, né? O Salmo e o Evangelho também é uma forma de sempre estar junto com a palavra. Muito obrigado. Até a semana que vem.
E além disso, no nosso Facebook, né, a gente tem um Evangelho Diário também, para você que acompanha nossas redes sociais. Além disso, mais um convite. Você que é de paróquia, é de pastoral, de movimento, e a sua paróquia, pastoral, movimento, vai fazer um evento envolvendo a palavra, né, envolvendo a Bíblia, a gente convida você a enviar pra gente no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, essa notícia que a gente quer divulgar o seu serviço, a sua ação e o seu evento. Então, o nosso canal também é o seu canal. Então, é de todo mundo da nossa diocese. Então é isso, até o próximo programa.
Pedindo intercessão de Nossa Senhora, ela que escutou a palavra, praticou a palavra, para que nós também sejamos ouvintes, possamos guardar a palavra em nosso coração, mas acima de tudo praticá-la também. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Francisco Xavier, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.